Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar mais uma vez pela Radiofobia Podcast Network, o seu podcast para quem gosta de cerveja. Mais uma vez estamos aqui com o Radiofobia, exatamente. Rubens e Jorge, batam as palminhas, porque hoje nós temos aqui uma temática totalmente... Digamos assim, vamos quebrar tabus no programa de hoje. E para apresentar os nossos convidados, eu tenho aqui diretamente do Covil de los Bandoleros, chutando pedreiro e levando rasteira de saco de cimento, os dois muchachitos, John and Calotito. Olá, queridos.
Salve, pessoal, beleza?
Salve, salve.
Covil de los Bandoleros está passando por uma refuerma como nunca vista, hein? Brincadeira.
Tá rolando uma empreitada aqui.
Exatamente.
Aproveitando esse período aí de tudo fechado.
Né? Tomara que acabe logo a pandemia para nós estrearmos. Enquanto isso, vai se escondendo aí, né? Fazer o quê? É o que tem por lo momento, mas quem quiser acompanha arroba Juan Caloto no Instagram, porque sempre tem novidades, inclusive novidades esse começo de ano totalmente cervejísticas aí, deliciosas, hein?
Boa, essa sequência de lançamento tá boa, eu tô olhando aqui pras latas e tô dando uma salivada.
Melhor parte da lata é quando eu olho pro fundo dela, quando chega no finalzinho assim, exatamente. Mas olha só, hoje nós temos uma temática aqui que é, digamos, um tanto quanto curiosa pra nós que temos um podcast que fala sobre o universo cervejeiro, porque existe aquela questão, né? Destilados ou fermentados, né? E eu, desde que nós começamos a nossa parceria, eu comecei, lógico, a tomar muito mais fermentados, por razões óbvias, e destilados eu tomo menos porque o meu médico me falou que era pra eu evitar tomar destilado. Aí agora eu só encosto deste outro lado aqui no balcão e tomo...
Agora nós copinhos vai misturar tudo.
É, deste lado não pode mais, eu tomo agora do lado esquerdo, não do lado direito. Agora que a gente já não encosta mais a barriga no balcão também, tá fácil, né? Mas hoje eu tô sabendo que nós temos aqui um convidado que retorna com uma temática totalmente fenomenal, porque nós vamos falar de destilação de cerveja, meus amigos. Que história é essa?
Entre outras coisas, a gente vai falar disso. Tá tudo no malte ali, né? O uísque tem malte, cerveja também. E a gente pensa na cerveja muito como ponto de partida. Seja para uma conversa, encontrar as pessoas, né? Quando pode, né? Uhum. E ela também pode ser um ponto de partida de uma outra bebida, que é isso que a gente vai falar um pouco hoje, entre outras coisas desse lado. E daí, para falar sobre esses pontos de intersecção entre o mundo dos fermentados e o mundo dos destilados, a gente não tem um, mas dois convidados ilustres aqui. Não está aqui do meu lado o senhor Luiz Marcelo Nascimento. Ele trabalha faz tempão com formação de cervejeiro caseiro, com brew shop, montou bar já, fez consultoria para outros bares. Ele se aprofundou no estudo de destilado e hoje ele é mestre destileiro, é isso mesmo? Mestre destileiro? Pode falar assim? E sem dúvida é uma autoridade na matéria de beber bem. Seja muito bem-vindo, Luizão.
Valeu, pessoal, pelo convite. Muito obrigado. Espero poder contribuir aí com informações no mundo dos destilados na nossa conversa de hoje.
Muito bom, muito bom. E o outro convidado é o Marcelo Maas, mais conhecido como Shin. Ele já apareceu aqui, né? Bom, ele primeiro assim, ele já foi cervejeiro, ele também já passou para destilado da força. Olha lá, Léo. Eu sei usar trocadilhos também.
Exatamente, inclusive... A técnica já tá do jeito aqui.
Ele agora é especialista em produção de spirits, drinks, bares e é fundador da Gist Destilaria. Ele é figura repetida aqui porque quem não ouviu, vai lá e ouve o programa 12, que a gente falou sobre a febre do gin e como a cerveja salvou o mundo do apocalipse zumbi. Fantástico esse programa, vale a pena. E agora estamos aqui com os dois, seja bem-vindo, Shin.
Valeu, pessoal, valeu pelo convite. Vamos contar aí mais umas mentiras e dar risada.
Olha o Shin de novo aí. Seja bem-vindo, Shin. Oh, beleza, hein?
Valeu.
Pô, e pra começar, não sei o que você acha, Léo, acho que é legal vocês falarem, você, o Luiz e o Shin, falarem um pouco desse lance, assim, vocês começaram na cerveja, pelo que eu sei da história de vocês, mas teve algum momento que vocês falaram assim, meu, eu quero uma coisa mais forte, eu quero aprender a um outro passo, porque a gente vai conversar depois sobre processos, né, e vai ver que é um... Até na fabricação é uma outra etapa também, né, tipo, a destilação. Então, como é que foi assim? Como é que o olhinho de vocês brilhou quando vocês viram uns spirits?
Bom, vou falar por mim aqui. Na verdade, eu sempre gostei de álcool, né? Claro, isso, isso eu acho que é o que une todo mundo aqui, né? E depois de você começar a descobrir que você consegue produzir cerveja em casa, eu comecei a me aprofundar mais, como vocês disseram. Tive brewshop, tive escola, dei muita aula de cerveja. Continuo dando ainda, de vez em quando, com uma frequência muito menor, mas ainda acontece. E eu sempre tive interesse por outras bebidas. Eu nunca parei na cerveja. Eu acho que cerveja é só uma das possibilidades que a gente tem, né? Então, eu estudei vinho, estudei destilado, estudei um monte de coisa. E nisso, eu me interessei por produzir outras bebidas. Eu gosto mais do processo de produzir do que de beber, por incrível que pareça. Eu gosto muito de beber quando estou com uns amigos e tal, mas em situações sociais. Agora, produzir, eu gosto muito de produzir. Então, a possibilidade de produzir destilados foi o que me chamou a atenção. E foi por curiosidade mesmo, já faz alguns anos, deve fazer de 5 anos mais ou menos que eu comecei a fuçar com destilação. Foi uma curiosidade que veio, na verdade, por causa de drinks. Então, eu fui da cerveja... metindo em drinks, coquetelaria, e falei, opa, eu acho que dava para produzir tudo que eu consumo aqui, não só produzir a cerveja, mas produzir tudo que eu consumo para fazer drinks, e daí fui para os destilados, e hoje a maior parte da minha vida é destilados, não é mais cerveja, já
me peguei para esse lado. No volátil, você tinha esse lance, né, de produzir os drinks autorais lá eram feitos com as bebidas que você produzia, né, não tinha um lance?
Sim. Eu tinha um speakeasy em São Paulo, o The Lab, que eu mantinha um ano aberto, exatamente o ano no dia que fez um ano eu fechei, que eu produzia 100% dos ingredientes.
Ah, era no Lab, é verdade.
Isso, no volátil eu tinha coquetéis autorais meus lá, mas alguma coisa ou outra eu ainda usava de fora. No The Lab eu usava 100% feito por mim, então os destilados, os vermutes, os licores, os bitters, a gente usava 100% feito lá. E daí, com isso, você abre um monte de porta, né? Você cria um monte de possibilidades, né?
Uma curiosidade...
No meio do nada, você consegue fazer tudo, não precisa de fornecedores. Você vira o seu fornecedor de tudo. Muito louco isso. Ô, Luiz, uma curiosidade. Você sabe qual é o contrário de volátil?
Vem cá, sobrinho.
Exatamente. Parabéns, você passou.
Meu Deus do céu. Vou te falar que eu já ouvi essa piada uma centena de vezes.
Por aí você entende o nível do programa que você foi convidado para participar aqui. Só pra quebrar o gelo.
Sabia, hein?
Só pra botar um gelo no destilado aqui, viu? Só pra...
Esse cara, é muito legal essa proposta, esse lance de você... ao mesmo tempo você entende como é formado, né, tudo. Porque às vezes a gente... Sei lá, eu tô falando por mim que eu consumo uns drinks e daí você... Às vezes você não sabe do que é feito, ou você acha que sabe, porque você fala assim, é desses 3 ingredientes. Mas o que é esse ingrediente? O que é um vermute? Qual que é a diferença dessa outra bebida? O que é uma angostura? Tipo, é legal ir a fundo, né? E saber não só os ingredientes dos drinks, mas os ingredientes que fazem esses insumos, né? Muito louco.
Sim, e vou te falar, cara, isso surgiu num preconceito que eu tinha com coquetelaria, cara. Eu não bebia coquetel... Até 2013, 2014, eu bebia praticamente só cerveja. E o Spencer, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, estava no Isola trabalhando e ia montar um coquetel que parecesse cerveja, mas sem ter cerveja nele, né, na montagem. E daí me indicaram para ajudar ele a fazer a questão de lupulagem do coquetel. E daí eu fui ajudar ele, fiz essa parte de... Indiquei para eles alguns lúpulos para ele usar no coquetel e voltei depois para beber o coquetel. E o coquetel parecia cerveja e não tinha um pingo de cerveja dentro.
Caraca,
falei, opa, esse negócio é interessante.
Tem mil possibilidades, né?
É, e daí isso me chamou a atenção para destilados e coquetelaria, né? A questão de você conseguir construir alguma coisa sem usar nenhum ingrediente. Quer dizer, usando os ingredientes, mas não usar nenhum pingo daquele produto pronto, né? Então, foi a partir daí. Eu comecei a estudar as outras coisas, na verdade, para melhorar meus processos de produção de cerveja. Eu não tinha nenhum interesse em produzir destilados no começo. Eu falei, putz, para melhorar a produção de cerveja, eu preciso aprender sobre gastronomia, preciso aprender sobre produção de outras bebidas, preciso aprender sobre perfume, preciso aprender sobre tudo que consigo adquirir algum conhecimento para melhorar. E, na verdade, acabei que migrei mesmo, né? Ainda tenho esses dois jogos, mas hoje eu produzo muito mais destilado que cerveja.
Que legal. Que animal. E você estava falando, por exemplo, que surgiu desse desafio de fazer um coquetel que parece cerveja, mas hoje o mercado de cerveja artesanal também é muito levado para você fazer cerveja que não parece cerveja.
Sim.
Então, uma cerveja que parece uma sobremesa, uma cerveja que lembra um drink, as próprias sours com um monte de fruta, que é o caso de várias que a gente já fez, e uma das que a gente está lançando, também é muito, assim, né, a cerveja se distanciando do como com os ingredientes de cerveja, às vezes um adjunto ou outro, você conseguir fazer um negócio que é totalmente diferente. E é muito legal isso, você de uma outra área, um drink, nunca tinha visto isso, de querer fazer um drink que pareça cerveja. É muito bacana você ver essa busca, né, de você fazer uma bebida que engana parecendo outra. É muito desafiador isso.
Sei lá, na minha vivência, eu comecei a perceber que os outros mercados de bebida são muito mais abertos à ideia do que eram os mercados de cerveja, do mercado cervejeiro, quando eu comecei a fuçar essas coisas, né?
Uhum.
Então você via que os bartenders, o pessoal de vinho, o pessoal de destilado, 2012, 2013, 2014, era muito curioso com cerveja, e o mercado de cerveja era meio estanque, né? Então isso acabou que também me levou a ser curioso com isso. Falei, pô, alguém precisa abrir essa porta, né? Alguém precisa começar a fuçar em outras bebidas para melhorar cervejas, né? Para trazer influência de fora, né? A gente não tinha nenhuma influência naquela época. Hoje você já tem coquetel que cerveja que copia coquetel, que copia comida, que copia tudo, né? Então acho que o caminho foi seguido. Acho que é interessante essa interação entre os mercados, né?
Você que estava no mercado de cerveja no começo, eu já fiz bastante vezes esse exercício de pegar uma New England ou pegar uma Pastry Stout de hoje em dia, que são cervejas que estão mais hypadas, são uma sour com cheio de fruta, e levar pro pessoal cervejeiro do mercado de 2013 só para ouvir eles falarem, isso não é cerveja. E hoje todo mundo bate palma e adora, né?
E hoje você faz uma Pilsen, isso não é cerveja.
Pô, mas vou falar uma coisa para vocês, cara, eu não consigo beber Pastry Stout, cara.
Eu consigo beber muito pouco.
É, eu também, falou. Só um copinho.
É tipo, é um shot, é que nem tomar um licor pra mim, assim.
Peraí, que vocês estão falando francês. Beber o quê?
É, Pastry Stout é aquelas risas, aquelas...
Você sabe que a gente tem ouvintes aqui que não tem a menor ideia do que vocês estão falando, então, e a gente precisa explicar pra eles, inclusive Stout, eu, né?
Stout são cervejas normalmente não, Stout é um tipo de cerveja escura,
sim,
né?
Sim, até aí, beleza.
E aí
imagina subindo a escadinha, daí então, tem a Imperial Stout, a Russian Stout.
E aí tudo que você coloca Russian, que é russo atrás, fica mais intenso.
Sim,
você
tá certo. Putin. Sim.
É,
então, radicaliza o negócio. A
Imperial Stout é uma Stout mais alcoólica, mais encorpada, e uma Russian Imperial Stout.
Certo. Uma Stout em cima de um urso.
Em cima do urso com
uma metralhadora.
Tá. Uma K47.
Beleza.
E aí, o que acontece? Pegaram essas cervejas que são mais alcoólicas, encorpadas, que tem nota de café, chocolate naturalmente.
Uhum.
Primeiro começaram a fazer vários testes colocando em barril, tanto que você tem a Bourbon County, que é uma Imperial Stout super famosa, super bem avaliada, tal, que é envelhecida em barril.
Certo.
E hoje tem uma onda da galera fazendo essas cervejas, em vez de envelhecer com barril, colocar adjuntos. Ou seja, você tem Imperial Stout com cacau, com leite, com doce de leite, com framboesa, ou seja... E aí essas cervejas ficaram tão adocicadas que o pessoal chama de pastry stout.
Ah,
são os stouts que é nessa pegada, sobremesa, Imperial Stout, né? Mas que parece uma sobremesa.
É um... pra qualquer outra cerveja, pastry sour, pastry...
É, o pessoal coloca baunilha, é, coloca baunilha, chocolate,
é.
Lactose.
É praticamente um tiramisu com 51, assim, né?
É por aí. Inclusive, acho que já teve cerveja de tiramisu.
Já, olha aí. Já teve. Tá, toda sobremesa justo. Que você pensar, já teve uma Imperial Stout copiando.
Pastry Stout, você acha que parece... Aí vocês estão falando, mas que tu... toma um pouquinho só porque, ela é muito doce ou muito alcoólica?
Os dois. Você é muito doce.
Muito alcoólico não é um problema pra gente, né?
É, bom, ser honesto. Até aí sim.
Então vamos ser hipócritas.
Senão a gente não tomava nem deste lado, nem do outro, não é verdade?
É isso aí.
Mas é, ela... acho que o lance, a situação de consumo é pra você consumir menos mesmo.
É,
louco,
entendi.
Eu tomo dois, três pints.
É que nem sobremesa. Sobremesa é um pratinho.
É tipo aquele licorzinho de...
Um pote de pavê inteiro, come.
É, né? Tipo o licorzinho de vinho do Porto, depois da comida, né?
Ninguém toma vinho do Porto numa taça grandona,
ninguém,
né?
Ninguém toma na caneca de... com certeza. Entendi. Ó, agora eu fiquei curioso. Vou querer tomar uma dessa pra conhecer.
Mas é um caminho de cervejas que vão ficando mais alcoólicas e vão se aproximando de experiências... de sensação que também tem muito. Sim. No drink, né? Tipo, o drink não é feito que nem uma cerveja... Posso estar falando besteira, mas eu vejo assim, os drinks não são que nem uma cerveja Pilsen que você toma, se refresca e toma bastante. Mesmo se for um drink muito refrescante, às vezes você tem que... Não, acho que eu tô falando besteira. Porque gin tônica você pode tomar também a rodo, né?
Sim, é, agora...
Bom, falei besteira já.
É, poliglota.
Normal. Normal. Você fala sobre cerveja e muitas merdas também, Calote. Pô, é isso aí. fala duas línguas, tá certo.
Do que eu estava errado, é.
Se não fosse pra ser assim, vinha só o John na gravação, pô. Aí não tem graça.
Eu carrego os cabos aqui.
Né? Mas eu acho que... Não, mas é uma coisa que eu acho legal, essa associação eu acho bastante legal, porque uma das coisas... Eu também me arrisco nessa coisa da mixologia, né? De fazer os bons drinks. Hashtag bons drinks. Inclusive, agora eu tô com um tweet novo lá, o Instagram novo lá do AC Pips e Beer Nights, que é um podcast que vai nascer aqui na casa pra gente falar sobre, né, aperitivos e bebidinhas, né? E esse negócio de fazer bons drinks é exatamente essa coisa de misturar e dar um sabor diferente, né? Então, desde o mais básico, né? Por exemplo, o próprio Dry Martini, que vai, né, gin, vermute, mas você toma um, outro separado, depois você toma junto. Esses dias a gente experimentou fazer aquele... Como é que chama? O Dirty Martini, que leva um pouquinho da aguinha, aguinha da azeitona também, né? E já é já fica um gostinho totalmente diferente já. Então é legal essa mistura, eu acho bem bacana.
Agora eu gosto.
Eu fiquei curioso também assim, como que você faz um drink que fica com gosto de cerveja sem ter elementos da cerveja?
Na verdade, usaram ingredientes, mas não usou cerveja.
Entendeu? Ah, tá, entendi.
O lúpulo para fazer uma tintura, usa um malte para fazer um xarope, usa um bourbon para fazer a base de
alcoólica,
né?
E tal. Mas
presença de malte.
Mas o resultado final, então, consegue... lembra uma cerveja quando você toma, fica com gosto.
Sim, dá para fazer e ficar igualzinho.
Caraca, que animal.
Calma aí, então isso significa que você fez a cerveja e você colocou álcool na cerveja.
É o meu jeito, que
a maior parte das pessoas pensa que é feita a cerveja.
É, exato.
É comum perguntar isso pra gente. Ah, e essa hora que vocês colocam álcool, então?
Não, pergunta é, que hora que vocês colocam o álcool na cerveja?
Ah, e tem outra coisa também, John. Se você, viu, Luiz, se nesse drink você botar ali um clube soda, você gaseificou o drink, que a maioria das pessoas pensa que também vai gaseificação na cerveja ali, que você bota no pistão o negócio.
Sim, sim.
Né, John? Os dois mistérios de quem não conhece o processo de produção de cerveja. Acha que o álcool e a carbonatação é externo, né?
Tem muita, o pessoal não sabe, mas... É. Mas cerveja é feita xarope, água com gás e um pouco de álcool. Né?
É isso aí.
É tipo máquina de refrigerante.
Isso,
né?
A gente só não tem cerveja assim.
Não é muito difícil, não.
Só não tem cerveja assim nos negócios de shopping porque a lei não permite, né?
Pô, mas eu quero saber agora do Shin, como é que voltou a se. Ele se voltou pra drink. A gente conversa bastante, porque você nunca falou. Você tava assim, na cerveja, de repente você falou, quero
quero... Cansei desse lado, agora eu vou parar deste lado.
Exato.
É, então...
Só falta o Luiz e o Shin fazerem essa piada.
Sim. Então, na verdade, eu, quando era mais novo, nem tinha idade pra beber ainda, eu gostava só de beber destilado.
Nossa.
Principalmente vodka, sempre gostei, até hoje.
Mas olha aí, brincadeira, você tá querendo dizer que adolescente bebe vodka escondido, pô?
Não pior pode, que não era pô. Escondida, bebi em casa.
É brincadeira, ó, lembrando que
vai perder a guarda.
Fica já o disclaimer aqui pro nosso ouvinte, que quem não sabe, o Shin, assim como eu, tem quase 50 anos, é de outra geração, entendeu? Na época que a gente aprendia...
Crianças não repitam. Não bebam.
Não repitam, exatamente. Mas conta aí, Shin.
Então, aí eu comecei com... destilado, eu nunca tomei refrigerante e tal, então eu não misturava vodka com refrigerante.
Era puraça, assim.
Tomava com gelo. E desde novo, né? E aí,
você
quando...
Você já procurou um tratamento?
Já fui no AA. E aí, quando eu mudei pra São Paulo, foi aí que eu comecei a tomar mais cerveja. Apesar que eu sou do interior, e no interior se bebe muita cerveja. Mas, quando eu mudei pra faculdade, eu comecei a conhecer mais de cerveja. Logo no começo, eu conheci o Gigante, o Henrique, que são... O Gigante até participou do podcast aqui com vocês,
sobre
o Canadá, estudando no Canadá. E a gente começou a estudar a cerveja. E aí até a gente fez um curso de cerveja caseira com o Luiz.
Ele,
um dos cursos que a gente fez foi com ele. E aí a gente começou a fazer cerveja em casa e conhecer mais de cerveja. E fomos pra esse lado de cerveja. Diferente do Luiz, eu gosto mais de beber do que de produzir. E aí depois de começar... Isso também vem desde novo. Eu gostava de entender o que eu tava consumindo, bebendo. Que tem muito aqueles mitos. Ah, isso é bom, isso é ruim. Ah, vodka boa é assim, cerveja boa é aquilo. E aí eu comecei a estudar bastante, fazer muito curso, diferentes tipos de bebidas. E aí eu comecei a me aprofundar bastante no mundo dos destilados e também dos drinks, da mixologia. Começar a entender mais como preparar drinks, entender como é feita cada bebida, que jeito que é produzida, matéria-prima, como é feito. E,
isso é um universo
e vim pro mundo
legal,
destilado, né?
Você veio pra destilado do mundo.
Ainda gosto muito de cerveja, consumo muito, mas hoje a gente produz destilados, não produzimos cerveja.
E produz destilado às vezes de cerveja, né?
Destilado de cerveja.
Esse foi um belo teste que rolou lá. Será que a gente falou isso brincando no negócio do álcool, mas acho que vale a pena a gente... esclarecer, porque às vezes alguém não ouviu o programa sobre fermentação, alguma coisa assim. O barato do álcool na cerveja, ele é gerado pela fermentação. E o álcool do destilado também é gerado pela fermentação. Estou correto? Vou parar de falar besteira.
Tá não, certo. É isso mesmo. Até onde eu sei, não existe álcool que não venha da fermentação.
O álcool dos cereais, que a galera adiciona às vezes em alguma bebida fermentada... É um álcool que é o quê? Da cana.
O álcool que você abastece o seu carro, ele é da cana que foi fermentada e depois ela foi destilada.
Sim,
a fermentação gerou o álcool e aí destilou e gerou aquele álcool. Mas ele é muito menos puro do que o álcool que você vai tomar na sua bebida destilada, né?
Tem algumas poucas bebidas que aceitam álcool depois de prontas, né? Como o saquê. O ronjoso, ele aceita até 10% de álcool que não vem da fermentação. E aí a fábrica de saquê produz o saquê e aí na hora de padronizar antes de envasar, eles podem acrescentar até 10% de álcool de outra fonte que não veio da fermentação própria dele, que aí é o ronjoso. Quando você comprar um saquê que tiver ronjoso, você sabe que ele tem até 10% de álcool. Se ele não tem álcool, ele é junmai.
Junmai ou ronjoso?
Junmai é o puro arroz. O ronjoso tem até 10% de álcool que não vem da fermentação.
10%, não 10% de teor alcoólico.
Não, 10% do volume alcoólico.
Você gosta de saquê, Léo? Você que é todo quase japonês?
Gosto muito, inclusive hoje é sexta-feira, é dia de japinha com saquezinho, com certeza. Aqui é delay, com certeza, adoro saquê.
Pô, tá.
Mas saquê puro,
uma
né? Eu gosto de saquê, inclusive saquê quente, que é um hábito que eu peguei durante os anos que eu morei no Japão, Atsukan. É, o saquezinho quentinho no inverno, putz, é delícia, cara. Muito bom. Excelente.
Tá aí uma próxima pauta, hein? Vamos conversar sobre fermentação de arroz.
Eu tenho alguns saquezes aqui guardados. Inclusive, tem um muito legalzinho que eu ganhei de um querido amigo, que ele tem pequenas lâminas doiradas dentro dele, folhinhas de ouro. É bem legal.
Rocambole.
Chique. Mas saque é bom. Agora, eu não gosto da corrupção, né? Do saqueirinha, né? Da saqueirinha de kiwi, pô. Aí é sacanagem. Aí não rola. Pô,
mas o saque é um fermentado, né? Você colocar um pouquinho de saque no lugar do que seria um destilado, o drink vai ficar quase sem álcool. Vai ficar sem graça.
Eu sou a favor de misturar tudo. Eu apoio cream cheese no japonês.
Não, pelo amor de Deus. Não
vamos
faz
acabar
isso.
Com as tradições.
Né? Não, cara. Mas saque é bom. Eu gosto de saque seco. Assim como eu gosto de bebida seca, né? É, então, dos destilados eu gosto mais seco. Então, por exemplo, o gin, o vermute seco eu gosto muito também. Então, por isso que eu gosto tanto de dry martini e tal. Mas o saquê seco é muito, nossa, delicioso.
A última vez que a gente foi no Kyoto, a gente tomou uma garrafinha de saquê, né?
É, putz, nem me fale, cara. Eu tava falando disso ontem aqui. Tô com lombriga desse um ano, mais de um ano já sem ir lá. Então, que pariu, nem fale mais nada. Vamos voltar pra bebida aqui, se for falar de comida agora.
Senão a gente vai ficar chorando as pandemias.
Deus o livre.
A gente tava pensando em ter essa conversa, porque rolou uma experiência muito legal que a gente tava fazendo. Eu não fiz nada, foi só o Jim e o Luiz, que eles destilaram uma quantidade significativa de cerveja, inclusive várias cervejas com caloto lá também. E gerou um moonshine, putz, que ficou demais, assim, super, um aroma diferente, ele tava com 55% de álcool, né?
Na garrafa que eu trouxe pra vocês, tá com
a
isso.
A primeira pergunta é, 55. Qual é o nome dessa bebida? É moonshine, seria isso, ou não? Ou é qualquer coisa destilada, porque a cerveja destilada, especificamente cerveja, com lúpulo ou tal, como foi feita a cerveja, quando você destila, tem algum nome técnico específico ou não?
O esqueja.
Ou é aguardente de malte e ponto?
Na verdade, quando tem lúpulo, você já tira ela de qualquer categoria, né? Não tem um nome pra isso, cara.
Tipo, chamam de moonshine só porque o departamento de moonshines é mais leniente do que os outros departamentos. Ele não tá muito ligado.
Até legal contar a história do Moonshine, né?
É verdade. Boa. Eu resgatei isso daí. É uma boa. A gente colocar assim, abrir o leque de whisky, o whisky com o Moonshine, Jack Daniels, tipo, é tudo igual, só muda a corzinha?
Não faço a menor ideia. Eu só bebo.
Cara, o primeiro, pra contar a história do Moonshine. O Moonshine, ele é um whisky branco, né? Mas por que chama Moonshine? Na época da proibição de venda de bebida alcoólica nos Estados Unidos, os Moonshiners iam pro meio da floresta, escondidos, cozinhavam ali o malte, fermentavam de qualquer jeito e já destilavam a luz do luar, a luz da lua. Pra de manhã já tá nos bootleggers, que eram os carros superpotentes da época, que colocavam os barris lá, saíam fugidos pra cidade. Então,
uma mega operação na calada da noite.
E tem até, assim, o Moonshine, ele é até folclórico nos Estados Unidos, né? Ele não é nenhum nome de origem controlada, porque eles não querem nenhum tipo de controle nessa bebida. É super...
Mas meio então que o Moonshine pode ser um destilado de qualquer produto de fermentação alcoólica, é isso?
Então, o original sim. Qualquer coisa que fermentasse lá, o pessoal
fermentou
destilava
batata,
meio...
fermentou arroz,
no meio da noite, destilava e mandava para as cidades, para a galera consumir.
Ou seja, o moonshine brasileiro seria, sei lá, Maria Louca lá, que é Maria Louca que os caras fazem na cadeia, né? Que é destilado de...
Faz arroz, na cadeia.
Ou esse tipo de coisa, né?
É. Destilado de quê? Na cadeia? Sabonete? Que é? Não entendi.
Tem uma história que na cadeia aqui no Brasil...
Preso. Pode falar que eu fui preso, cara.
Não, conta aí, não, John. Pô, fala aí o que, que você produzia lá.
Não, mas não é história não, é verdade.
É real. Na cadeia se faz um destilado pra ter bebida e tal. A galera faz o destilado. E eles pegavam sobra de batata, de arroz,
coisa que fermenta, coisa que pudesse, né?
Fermentar, deixava fermentando, porque a fermentação é um processo espontâneo, né? Sim. Se você deixar lá parado, vai acabar fermentando.
Agora, você falou aqui um negócio que eu queria perguntar antes de eu esquecer. Depois eu quero emendar com outra pergunta. Existe diferença... eu achava que era só a grafia, whisky e whisky. Mas é a mesma coisa, né? Na verdade, whisky e whisky. Eu sei da diferença de... como é que fala? Do Scotch, que é o whisky escocês, do bourbon, que é o whisky americano, e do Tennessee whisky, que no caso seria o Jack Daniels, né? Não sei qual a diferença exatamente de ingrediente do bourbon e do Jack Daniels. Mas de whisky pra whisky tem diferença também? Eu não sabia dessa.
Aquela lança que é o whisky, que também tem o com Y no final.
Na verdade, o nome origina-se do whisky, que é com K e Y.
Certo.
Que é... Eu não lembro agora exatamente, mas vem do Celta.
Tá. Então e o Scotch original é água whisky.
Sagrada.
Desculpa te interromper, Shin. Então, por isso que os irlandeses, tipo um Jameson da vida, chamam whisky. Porque a Irlanda tem muita influência celta,
isso,
né?
Deriva daí.
Celta. Tá.
Nos Estados Unidos, eles cortaram o E, ficou só o whisky.
Então, mas e o Scotch escocês é o quê?
Então,
é whisky.
O Scotch whisky, ele é uma bebida de denominação de origem controlada.
Sim.
Ele é... O Scotch Whisky, ele é a destilação do mosto fermentado de malte de cevada.
Certo.
Entendeu?
Uh-huh.
Aí destilado, e pra você poder chamar de Scotch Whisky, tem que ser feito na Escócia, tem que ser envelhecido no mínimo 3 anos,
uh-huh.
E tem algumas outras regras e leis mais específicas.
Tá.
O Bourbon, ele é a base de milho. Ele tem também ser envelhecido nos Estados Unidos apenas em barril de carvalho americano virgem,
tá.
Tostado, e apenas um uso. O Tennessee Whisky...
O Jim Beam é só milho, então.
O Jim Beam... Então, não é só milho. A maior parte, 51% de milho.
Tá.
O Tennessee, o que é o Tennessee Whisky? Tennessee Whisky é uma jogada de marketing. O Bourbon e o Scotch são denominação de origem controlada.
Sim.
O Tennessee Whisky é Jack Daniels que inventou esse nome, porque eles não usam barris virgens e eles não deixam descansando em mínimo 3 anos. Então, também tem o milho, e nem sempre é 51% de milho. É feito a fermentação, destila, e aí eles descansam em barris ou de primeiro uso, ou de segundo, ou terceiro uso. Não deixam por 3 anos. Usam alguns tipos de caramelo para dar coloração. E lançam o produto no mercado.
Tipo, eles não seguem todas as regras do
Bourbon.
É o nosso whisky.
Tem várias regras do Bourbon. O Bourbon ele tem que ter no mínimo 80% de proof, ele tem que ser no mínimo envasado a 180 de proof. Proof é, acho que eu comentei da última.
Mas é legal comentar de podcast. Era prova, né? Tipo,
proof, a galera tinha que provar se pegava fogo. Então jogava a bebida no balcão, jogava fogo. Se pegasse fogo, tinha 100% proof. E depois que descobriram como calcular o álcool, se tivesse 100% de proof, que dava 50% de teor alcoólico, já pegava fogo. Então, quando fala 120 proof, 60% de álcool.
Entendi.
80 proof, 40% de álcool.
Agora, o uísque grafia em português é só grafia brasileira mesmo.
Só grafia.
Então tá bom. Mas quando a gente fala uísque, a gente tá se referindo à grafia portuguesa do uísque, né?
Isso.
Só isso, né?
Ah, legal, entendi. Beleza.
E Sour Mash, que eu ouvi falar recentemente? O que é isso?
Fala aí, Luizão.
Desculpa, eu não escutei.
Sour Mash, que eu ouvi recentemente só, eu não conhecia.
Sour Mash. A gente até fez esses dias.
Pra destilado, Sour Mash é diferente do que é pra cerveja, tá? Pra cerveja, Sour Mash é você acidificar o mosto pra conseguir baixar o pH e fazer cerveja sour, Berliner Weiss, Gose, etc.
Você vê mais ácidas, né? Dá aquela acidez, né?
Isso.
Uhum.
Isso. Pra destilado. Nada mais é do que pegar um mosto que já foi fermentado antes, pegar uma quantia disso com levedura e jogar no próximo. Porque ele vai baixar o pH, né? Então ele baixa o pH do próximo mosto e continua a fermentação. Então é diferente, apesar de ter a mesma denominação, para destilado e para cerveja são diferentes. Então, para destilado, sour mash só quer dizer que foi pego uma porção de mosto com levedura que já está fermentando e colocado num próximo mosto que vai começar a fermentar. Basicamente, todo mundo faz isso, é marketing também, tá?
Não, mas não o que, é uma que, tem, o que, de, que a gente tipo... toma, por exemplo, que é isso, que é sour mash?
Tem aqui na garrafa do Jack Daniels, né?
É. O Jack Daniels tem. O Jack Daniels tem, mas... É, mas entendam que provavelmente nos Estados Unidos todos os bourbons são feitos assim. É, você usa uma parte do mosto anterior com levedura para jogar no próximo. É como se a gente estivesse reaproveitando levedura para fazer cerveja.
Entendi.
É um processo normal.
O processo de iogurte,
isso usa...
você pega um pedaço de iogurte e coloca no outro leite.
Ou fazer pão com levain, qualquer coisa que você usa. Uma
voltou!
Anterior.
A fermentação levain voltou, olha só! Vira e mexe ela aparece.
Kombucha também, é verdade.
Luzão, agora, deixa eu te fazer uma pergunta. No mundo da cerveja, você sabe que a gente tem uma preocupação enorme com off-flavors que possam dar resultantes da fermentação e todas essas coisas.
Pano sujo de ovo, né, John? Sabemos dessa.
Aí dá um desespero. E aí, o que acontece? Se você vai fazer um fermentado pro destilado, fazendo nesse tipo de jeito, o controle é muito menor da fermentação, né? Eu imagino. Não tem esse controle que nem a gente tem na cerveja. Esses off flavors ou esses subprodutos dessa fermentação mais aberta, mais solta, eles influenciam no sabor do produto final? Ou na destilação, tudo isso que é volátil acaba sumindo e fica só o álcool mesmo e alguma coisa que ele arrasta?
A resposta simples é: dá para tirar esses flavors na destilação nos cortes. Uhum. Mas, se você fizer uma fermentação boa, sem flavor, controlada, com baixo metanol, você tem um álcool de melhor qualidade no destilado. Uhum. A diferença é, ninguém faz isso hoje em dia, tá? No mesmo jeito que até 30 anos atrás não se fazia controle de fermentação em vinho, né? Vinho até 30 anos atrás, ninguém controlava a temperatura de fermentação, né? Então todos os vinhos tinham algum tipo de off-flavor. Uhum. É uma coisa muito recente controlar a fermentação em vinho. Em destilado, isso está começando a acontecer.
Olha,
controlar a fermentação. Então está começando a se controlar a temperatura, se preocupar com off-flavor... fermentar com leveduras diferentes, isso é uma coisa que é nosso agora, contemporâneo nosso. Vai acontecer daqui pra frente.
E eu tô louco pra fazer isso porque a gente conversou, o Shin trouxe pra gente um destilado que vocês fizeram com algumas cervejas, vocês levaram nosso e juntaram acho que mais algumas outras, né? Sim. E a gente tomou e eu falei assim, nossa, é um destilado com 55% de teor alcoólico, teste, né, que vocês trouxeram.
Mas o álcool bom, né?
E assim, você sente o aquecimento, o álcool, até evapora na boca de tão alcoólico que é, mas você não sente rasgar não tem álcool superior no aroma dele, assim, foi um negócio muito louco. Porque provavelmente vocês usaram cerveja pra destilar e a cerveja tem uma preocupação enorme pra não ter álcool superior, né?
Acho que vale falar o que é álcool superior, porque parece que é um álcool melhor.
É.
Quando a gente fala assim, tecnicamente
assim, tem um problema que dá principalmente cervejas mais alcoólicas, que é quando você sente aquele cheiro de álcool, vamos dizer assim, falando de maneira mais acessível, você sente aquele cheiro de alguma coisa muito alcoólica. Na realidade, aquilo ali não vai ser exatamente o etanol. Você tá sentindo álcools, né? De cadeia maior. Então, em vez de um etanol, você tá sentindo o cheiro de um propanol. Você tá sentindo um cheiro de um propanodiol, enfim.
É superior porque ele é maior,
a cadeia dele é maior.
Dá até mais ressaca, que demora mais
dá
pra gente quebrar a cadeia dele.
Exatamente. O álcool que a gente quer é o etanol. É o álcool que tem dois carbonos ali na... Lembra quando o pessoal, quem fez química orgânica no colegial, lembra? Met, et, prop, que é a nomenclatura.
Eu esqueci todas as coisas que eu aprendi no colegial.
E aí a nomenclatura, você vai falando, então o etanol que tem dois carbonos, o metanol tem um só, esse é tóxico e mata. O com dois deixa a gente maluquinho. E consumindo em excesso também mata, mas a gente deixa feliz. E os outros, eles não são tão tóxicos, mas eles têm um certo nível de toxicidade e dificuldade de metabolizar dá justamente essa dor de cabeça, esse tipo de coisa, que são os álcools superiores, né?
Nossa, eu lembrei agora que
são produtos da fermentação também.
Na Bahia, falei. Daí eu fui no alambique, a primeira vez que eu fui no alambique, assim, eu vi aquela fermentação da cana, assim, bem a moda caralho, assim, tipo,
fedendo. Isso que eu ia até comentar.
É horrível. Eu falei, caramba, parecia um caldo de cana podre do ano passado. Daí o cara, assim, e essa daqui é a cabeça. Ele pegou a cubuquinha e me deu. Tipo, colocou na minha mão. Daí eu...
Qual era a cor?
Por educação. Era meio azul, assim. Por educação, eu fui lá e dei um gole. Coloquei na boca. Nossa! O cara assim, não pode beber isso não, moço! Cuspi, ficou ardendo na minha boca.
Você sabe que você podia ter ficado cego, não, né?
O cara quase me matou.
Tipo... Não, não é o cara, você, cara. É, não é qualquer coisa que entrega na sua... Não é qualquer coisa que entrega na sua mão... Que você tem que beber, cara.
Mas foi um negócio assim, porra, podia ter metanol lá. É um negócio pesado.
Podia não, tinha, né?
Com certeza, é.
E tinha cobre, porque tava azul.
E igual o Luizão falou, o pessoal tava acostumado a limpar tudo na destilação. Então, as destilarias, né, não todas, mas muitas, não se preocupavam com a fermentação. Então o pessoal fazia uma piscina mesmo, céu aberto, jogava lá o mosto e... Beleza.
Um monte de bicho morto lá no meio.
Sim, já vi destilarias que não tinha sapo no mosto.
Nossa.
E depois tira com a peneira e ele destila e já era. Pô,
essa pergunta é com base no que a gente tá falando, é pro Luizão e pro Shin. Vocês acham que da mesma forma que a gente controla a fermentação, muitas vezes que a gente quer mais ésteres, menos ésteres, pela temperatura e tudo mais, né? Esses subprodutos da fermentação, principalmente em leveduras belgas e tal... Vocês acham que a gente consegue dar um caráter? Não sei se já fizeram experiência com isso. O Luizão, que fez um monte de fermentação, deve saber. É, de destilação, deve saber. E fermentação também. Será que se a gente fizer, por exemplo, uma base de uma... com uma levedura belga, a gente consegue passar alguma coisa desses ésteres para a destilação?
Então, ó, vou primeiro começar a responder que você falou do álcool que não tá queimando, cara. Álcool superior é fácil cortar, cara. Então, como ele tem um ponto de evaporação diferente do etanol, metanol, propanol, eles têm um ponto de evaporação diferente, isso é facinho cortar, não é difícil, tá?
Sim, então, na destilação, né?
A questão da fermentação...
O álcool superior também.
Isso, você já corta ali. Então, a fermentação mais controlada da cerveja, que não gera metanol... Não dá muita diferença para mim na hora de cortar o álcool superior especificamente, tá? Então, não é aí que tá a vantagem. A vantagem tá nos outros congêneres, que é exatamente o que você falou. Esses flavors que são gerados por leveduras que são interessantes, esses sim eu consigo selecionar depois na destilação, entendeu? Então, não tem muito a ver com a geração de álcool superior, isso não é um grande problema pra gente.
Pouco animal.
Contaminações, congêneres, flavors que são gerados na fermentação, aí sim você consegue, cortando direitinho, selecionar eles ou não. A gente aqui na Guist, a gente está testando levedura de cerveja, levedura de cachaça, vamos testar levedura de rum. A gente está testando leveduras diferentes para ver quais resultados a gente consegue, né? E... Mas não tem muito a ver com álcool superior especificamente. Isso daí, destilação resolve de cara, bem simples.
Por conta do ponto, né? Você põe na temperatura lá no... Faz tempo que eu não faço destilação. Mas você põe na temperatura... Tem um termômetro, né? No topo da coluna. E aí você consegue ver pela temperatura que tá ali qual que é a molécula que tá evaporando, né? Que ela tá destilando ali pra você selecionar. Mais ou menos assim, não é?
Isso, você consegue ver pela temperatura... não é o jeito que eu gosto de fazer, eu gosto de provar o álcool, cara. Então, dá pra saber pelo sabor e pela textura na mão. O álcool tá superior, mesmo. Ele é mais oleoso, ele é bem oleoso. Então, você põe na mão...
Ele é bem mais denso, né?
Que louco!
Então ele chega, parece um óleo, né? Então, no tato, eu prefiro cortar no sabor e no tato do que pela temperatura. E daí eu vou selecionando onde eu quero selecionar coração e cabeça descartar. Provando
mesmo, onde você claro, é a parte legal do nosso trabalho, que é onde você separa, começa a ver a linha que separa a técnica da arte, né? Tipo, a arte não é só técnica, ela envolve o tato, os sentidos de quem tá produzindo para poder achar.
Que nem os blends, os destilados, né? Que você, tipo, muito... o mestre blender master lá, o cara... Prova um, prova outro, não, mais pra cá, mais pra lá. Não é, às vezes, uma coisa na conta ali, é bem no sensorial, né?
O primeiro álcool que sai da destilação, ele é bem aromático, é bem, bem interessante.
Só que não pode tomar.
Você não pode tomar muito, né?
Não pode tomar ou não pode tomar muito?
Não pode tomar, mas aí ele é, igual o Luiz falou, ele é viçoso, parece um óleo, né? Ele tem bastante óleo essencial. Ele é bem cheiroso, é bem, bem legal. Um dia vocês vão lá na destilaria, vocês vão ver de perto.
Tô ansioso.
Viu, agora eu quero perguntar o seguinte, drink que leva cerveja.
Eu vi muito pouco até hoje na minha... Eu tomo tudo. Mas o negócio é assim, eu gosto tanto dos destilados quanto dos fermentadinhos. Também vinho gosto também, enfim, né? Cachaça é foda. Mas até hoje eu nunca vi muito drink com cerveja. Tanto que outro dia eu vi no... Você acha que foi no Instagram do Mestre Cervejeiro, se eu não me engano? Que eu sigo também uma galera aí dos cervejeiros aí. E aí eu fiz, o que foi, né, o John, que ele foi aquela Weiss com Campari, né, que eu contei, que ele faz uma bebida que bota Campari na cerveja Weiss e tal, que aí o adocicado da Weiss dá uma quebrada no amargo do Campari e ficou legal, vai gelo, vai Weiss, né, recomendo que você não use necessariamente uma Paulaner ou uma Weihenstephan, né, bota uma Weiss da Petra mesmo, que já tá de bom tamanho.
Já vai fazer a diferença. Já vai fazer a diferença.
Mas, e outro dia, eu acho que eu vi, se não me engano, foi a Dani Birita, lá do canal do Bebida Liberada, fazendo uma caipirinha com cerveja. Mas até aí ficou meio algo que eu já conhecia, que é tipo, sei lá, você substitui a pinga pela cerveja, bota limão e gelo, é cerveja com cu de burro, né? Então,
mas com açúcar em vez de sal, a diferença é eu prefiro sal.
Eu prefiro sal também.
É, da michelada, é verdade.
Então, aí eu queria saber de vocês aí, profissional, principalmente do Luiz também, dentro da sua experiência, Luiz, se dá pra gente harmonizar drink com cerveja e também qual a lógica que a gente pode pensar na hora de tentar bolar algum drink com cerveja, ainda mais levando em conta, é que eu acho meio desperdício, por exemplo, sei lá, você pegar uma mustacho aí, uma puta cerveja equilibrada, e você falar, vou, sei lá, dar uma estragada nela, sabe? Como que a gente deve... Mas se a gente quiser experimentar, qual a lógica de misturar destilado com fermentado?
Tá, eu vou dar minha opinião, que é meio controversa sobre isso, tá?
Bom, gostamos, hein? Polêmica aqui, adoramos, manda ver.
Eu acho que é o seguinte, hoje não existe mixologia, coquetelaria com cerveja bem feito em nenhum lugar do mundo.
Ah, tá, legal, gostei.
A cerveja basicamente é usada como diluidor de coquetel hoje em dia, né? Então substitui uma tônica, substitui uma água com gás, você substitui algum ingrediente que é carbonatado pela cerveja. É isso que você vê hoje em dia na coquetelaria com cerveja, na grande parte dos
lugares. Meio que pra diluir, né? Pra reduzir, então, talvez o volume alcoólico de uma outra bebida mais forte, né, Lê?
Isso. Então, assim, pra mim, hoje, coquetelaria... Quando alguém fala coquetelaria com cerveja e, basicamente, troca uma água com gás com cerveja, eu não levo a sério, porque legal, pra mim não é isso que é coquetelaria. Coquetelaria, você estuda o ingrediente e usa no seu melhor.
Certo.
Tá? Vamos lá, eu criei dois coquetéis que eu tenho algum orgulho que levam cerveja. Um pra Canoa, que é um bar que eu tenho em São Paulo, que eu sou sócio ainda.
Legal.
Que é um Riz Negroni. Eu pego uma Riz, eu reduzo ela até um terço do volume pra ela ficar bem viscosa e substituo uma parte do vermute doce do Campari por esse concentrado de Riz. Isso faz
ela ter
mais corpo. Isso.
Mas aí o
ingrediente mexe nele para conseguir.
Mas aí o seu Negroni vai gin, esse concentrado de Riz, ele ainda leva vermute e Campari ou você elimina o vermute e o Campari?
Vermute e Campari. Não, uso os dois e eu substituo com uma Riz reduzida.
Entendi.
O custo é altíssimo. Também tem essa questão. Usar cerveja artesanal para fazer coquetel, você aumenta muito o custo da coquetelaria e os bares não estão dispostos a abrir essa exceção para vender um coquetel mais caro, né? Certo. Uma cerveja, sei lá, uma lata de R$40, você vai usar 100ml dela, só de custo já é 10 conto, né?
Sim, sim.
Você não quer isso quando você tem um bar, né?
Não fica sustentável.
Exatamente. Ou você fazer em casa ou você saber como usar melhor esse ingrediente de uma fonte mais barata, enfim. Dá para fazer, mas não é tão fácil fazer.
Entendi.
E eu tava trabalhando há pouco tempo no bar na Vila Madalena e a gente fez um sour com float. Não sei se vocês conhecem o New York Sour, que é na verdade é um whisky sour. Sim. Que vai um float de vinho em cima.
Uhum. Sim.
E eu fiz uma... O float é quando você põe uma bebida que fica na superfície do coquetel.
Até porque a densidade do vinho e do
whisky... A gente chama de chablau.
É o chá.
O chablauzinho.
Dá chablauzinho.
A densidade.
Um de alguma coisa.
Eu já fiz New York Sour isso, aqui.
A densidade ou a temperatura?
E ele fica com aquela camadinha de vinho em cima, ah, assim, diferenciado, né?
Separadinho. Legal, legal.
No caso do New York Sour, a clara de ovo também ajuda a dar essa destacada, né? Das camadas, né? Do vinho e tal, né?
Sim, sim, com certeza. A clara de ovo te dá muita proteína e com isso você consegue dar textura no coquetel, né?
Uhum.
Então, assim, então eu também criei um sour que eu substituí a clara de ovo por um concentrado de barley wine, que tem bastante proteína, então eu consigo concentrar a barley wine, tira a carbonatação, concentra ela, usa a proteína para substituir a clara de ovo e substitui o vinho da superfície por Flanders Red Ale. Então você consegue usar a cerveja de uma forma que ela melhore o coquetel e não usando a cerveja como um diluidor, né? Então eu espero que mais pessoas que trabalham com coquetelaria estudem cerveja para usar a cerveja de uma forma que não seja só para diluir o coquetel. Então eu acho que hoje a gente está começando ainda isso. Eu espero que no futuro a gente use a cerveja com o mesmo respeito que se usa um bourbon, que se usa um jamaicano, se usa um ingrediente de qualidade, né? Cerveja é isso, né? Não dá pra ficar substituindo água com gás por cerveja, né?
Um tempo atrás era tão noob, Luiz, que eu vi uma receita de um drink que levava ginger beer. Eu fiquei uns 2 meses procurando internet afora onde que eu achava ginger beer. Nossa, cerveja com gengibre, não sei o quê. Não, é só o nome que é ginger beer. Na verdade, é ginger ale, né? É o refrigerantinho de gengibre que vai na receita.
Sim,
eu, idiota aqui, procurando cerveja com gengibre. Nossa, que legal, que foda. Besta quadrada aí. Nunca ia achar mesmo. Não sabia que era a expressão falava ginger beer pra ginger ale, né? E porque nessa procura,
a diferença,
né?
Na verdade, a diferença das duas é que o ginger beer ele chega a ser fermentado de verdade. O ginger ale é carbonatação forçada.
Então, mas a gente pode usar um, os dois são refrigerantes, mas o que eu digo é que aqui não é tão comum a gente achar, ainda mais eu que moro aqui na roça. Não tem como, né? Eu já ia pegar o gengibre do restaurante japonês. Já pegar uma Pilsen bem mequetrefe, vou fazer uma ginger beer aqui. Outro dia eu vi. Não, eu vi o canal do Puma Ricardo Fuentes Salida, que é um cara que eu gosto muito também.
Sim.
E ainda vamos gravar com ele daqui um tempo. E aí ele ensina a fazer na panelinha e fala, bom, agora eu vou fazer também aqui, pronto. É mais fácil, né? Fazer o próprio ingrediente é muito melhor, né? Mas é isso, você tem toda a razão. Toda vez que eu vejo alguém fazendo algum drink com cerveja, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
Parece
ele
é uma coisa meio...
Ele é um diluidor, né?
Montada, né? Não pensada.
E como o Luiz falou, é pensar o drink, né?
Uhum.
Às vezes a gente percebe muito que coquetelaria e cerveja eram inimigos.
Sim.
Ah, eu gosto. É, hoje elas estão...
Eu continuo inimigo da coquetelaria.
Não, John, você bebe mais coquetel do que cerveja.
É verdade.
No meu minta pra mim.
No meu fígado, eles não, são irmãos.
Pessoas.
Viu, John? No meu fígado, porque... são irmãos inseparáveis.
Você... E era... Não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, né? O bar que servia coquetel não servia drink. Desculpa, o bar que servia coquetel não servia cerveja artesanal, não tinha uma carta muito extensa, tinha lá uma ou outra cerveja. E acho que agora, partindo muito do lado da cerveja artesanal, tem muitos bares de cerveja artesanal investindo em coquetelaria de verdade.
Uhum.
Que tinha bar que fazia mesmo alguma coisa que o Luiz falou, mais ou menos que o Luiz falou. Ah, nossa, precisamos de drink, porque, meu Deus, tem gente pedindo drink. Ah, sei lá, compra um gin, uma vodka, joga cerveja e chama de drink. Mas hoje já você vê alguns bares investindo e bastante, crescendo essa preocupação em ter a coquetelaria dentro do bar de cerveja artesanal e, do outro lado, os bares de coquetelaria investindo um pouco mais em conhecimento da cerveja, em respeitar um pouco mais a cerveja.
É a carta do Sul, do Botequim, do Nosso Laço.
Nosso Laço, né? Alguns bares estão... É. Você vai até nos Estados Unidos, é bem marcante. Você vai na Califórnia, é só cerveja. Só cerveja. Você vai em Nova York, é só drink. E aí lá tem essa tendência agora de ter bares com os dois.
Quando eu fui pra Nova York, eu praticamente só tomei cerveja. Eu só procurei bares com taps de cerveja. Inclusive, fui visitar a Brooklyn lá, no Brooklyn, obviamente, mas nos lugares que eu fui lá em Manhattan, eu procurei só, e eu acho que eu vi essa coisa, gente tomando drink, mas muitos stepzinhos lá e tal também. Acho que tá, agora tá mudando um pouco, talvez, essa cultura. Quer dizer, agora não, que agora é pandemia, né? Mas no momento atual da humanidade contemporânea, que tá se mudando esse pensamento. Mas você acha, Oxin, que isso é por conta do... Oi, food! A qualquer hora mesmo, hein? Você acha que isso é por conta da procura, da postura do bebedor ter mudado? Ou é uma questão de mercado que faz com que o bar tenha que se adaptar mesmo?
Ah, Léo, eu acho que são os dois.
Os dois, né?
Um pouco de cada. É porque o bar de cerveja artesanal aqui em São Paulo, principalmente no começo, era muito... Ah, eu sou barbudo, eu gosto de rock, eu sou sem frescura, mas eu só tomo New England com 732 lúpulos e com bastante aroma. E aí, minha mulher só toma drink. E aí... esse bebedor gostar de drink bares começaram a também querer atrair outro...
outro lado. A frase desse cara terminava com "por isso que eu saio de casa com os brother e deixo a mulher sozinha".
Isso.
Filha da mãe. Mas, trouxa. Eu acho que o mercado de cerveja artesanal atraiu muito o consumidor atrás de uma experiência nova, né?
Isso.
Poxa, eu tomo cerveja de sempre, presta atenção. E aí o cara achava que drink era frescura, que era alguma coisa assim. E de repente...
É só juntar esse
coisa. Ou assim, eu tenho amigos que falam, pra mim o melhor drink é whisky com gelo, não existe outro drink. Falavam isso e hoje tomam gin tônica e drinks a valer. Então, o lance é assim, eu acho que existia um preconceito que nem existia antes... sei lá, antigamente o cara que só tomava cerveja mainstream, ele ia olhar pra uma sour e falar, cerveja que nem a gente falou, isso não é cerveja. E hoje o cara toma e fala, puta que maravilha, olha, essa cerveja tem notas cítricas e tudo mais. Acho que existia uma quebra de barreira, né?
Uhum.
Do preconceito.
Sim.
E com o drink é a mesma coisa. Acho que a pessoa agora toma e fala, pô, eu posso ter experiências novas tomando isso de drink. Agora a gente tava falando antes de drink com cerveja, eu vejo um problema também aí, assim. Eu sou a favor de toda experimentação, então acho que tem que experimentar até chegar num resultado legal. Mas, por exemplo, você vai fazer um drink, eu falo até de drink que a gente fez com cerveja nossa, a gente pegou uma cerveja nossa que vai abacaxi e fez um drink, né, levou pra um barman e tal, pra fazer uns drinks e tudo mais, a obsessão por abacaxi. Ficou bom o drink, mas no drink ele usava abacaxi. E aí assim, você fala assim, precisava ter a cerveja aqui? É aquele pensamento, porque como a cerveja já tem abacaxi, você fala, pra quê? Então, pra que você vai pegar um produto que foi super caro de produzir?
É isso que eu falei, a meu pensamento.
Pra você pegar um abacaxi e colocar, sendo que você pode colocar abacaxi direto. Então. Ou você vai pegar uma cerveja que tem um gosto de café super forte e você vai colocar ela diluída já. Então, pra isso, você vai... Então, você vai lá e pega um café bom e põe um café bom no seu drink.
É igual quando eu fiz o Tom Collins com Yuma, né?
Isso.
Lembra? Que eu substituí o Clube Soda, água com gás, por Yuma.
Mas
se estivesse na sua frente, ele ia ter
só que se você...
no seu copo.
Sim.
E o Luiz ia ter cuspido.
Mas é uma substituição da cerveja como um diluidor, né? Então...
Como só diluidor.
Então, mas aí...
Precisava estar lá?
Quais são as características da Yuma? A Yuma tem goiaba, framboesa e amora. Se você usar um xarope de goiaba, framboesa e amora e um clube soda, talvez você ia conseguir um resultado pro drink. Pra cerveja, com certeza não. Mas
sim,
pro drink... Você ia conseguir um resultado muito próximo, uma experiência similar.
Sem gastar 30 conto da latinha, né?
Muito mais barato, porque o trabalho da cerveja é você trazer isso dentro de uma cerveja. Aí
então,
que tá o desafio. Agora, você fazer isso dentro de um drink, são outros 500, né?
Sim, eu acho que também tem a questão de você valorizar, honrar quem criou aquilo, sabe? Pelo menos eu gosto disso. Eu gosto de uma experiência multissabores, por exemplo. O que me conquista na coquetelaria é misturar sabores e ter um outro sabor distinto. Ou você misturar sabores e ter, dependendo do drink, camadas que você vai saboreando. Por exemplo, uma cerveja IPA, eu tenho essa mesma experiência que eu começo a tomar uma IPA ou uma outra, enfim, que seja, às vezes até uma Porter ou uma Stout, à medida que eu tomo ela um pouco mais gelada e ela vai aquecendo, ela vai esquentando, o sabor vai mudando também à medida que a temperatura vai mudando. Você vai sentindo novos... A mesma coisa de uísque, sabe? Tipo, quem gosta de tomar uísque single malt, por exemplo, que é um uísque que a gente toma com água na temperatura ambiente e não com gelo, a função do single... Aquela experiência do single malt que você toma naquele copinho snifter, né? Aquele copinho que você... cabe o nariz dentro, um copinho pequenininho, você começa...
É isso que eu ia falar, não fala assim, cabe o nariz dentro de maneira...
Depende do nariz, né? Depende do nariz de quê? Mas solta, o copo...
Assim.
O
não
copo
é do nariz que cabe num snifter.
O copo snifter que tem como objetivo permitir que você também sinta os aromas da bebida, esse que é o objetivo. Por isso é o snifter. Mas aqui, o que eu quero dizer é da experiência de você... começar saboreando um pouquinho dele, que vai dar uma amortecida, porque ele é um teor alcoólico muito alto. Aí você bota um pouquinho de água na temperatura ambiente, e a água, uma vez me explicaram isso, eu nunca esqueci desse exemplo, né? Que é como se a água tivesse no uísque o mesmo efeito, claro que em pouca quantidade, o mesmo efeito que quando chove na grama, sabe? Que aqueles aromas da terra vai subindo. Então você tá sentindo primeiro
aquele ali... cheiro de terra
molhada. É, então você vai... No primeiro momento você vai sentindo legal, no uísque talvez um aroma de baunilha, uma coisa meio de toffee, de malte. À medida que você bota a água, ele vai soltando os aromas um pouquinho mais diferentes e tal. Tem isso também, não tem? Da gente experimentar a bebida na sua essência e também conseguir ter numa bebida como... Uma cerveja ou um destilado, dependendo da maneira como você degusta, você pode ter uma experiência sensorial também diferente, não pode? Pergunta que é tão intelectual que ninguém responde. Olha que delícia.
É, então. Eu acho que sim. Agora, eu acho que os exemplos anteriores de cervejas para fazer coquetelaria, o erro é o tipo de cerveja escolhida, porque quando você usa cerveja com adjunto, você não está usando a cerveja, você está usando o adjunto, né? Uhum, então vale mais a pena você usar o adjunto. Então, quando você escolhe... É isso que eu falo, não existe coquetelaria com cerveja ainda de uma forma estabelecida. Porque o ideal é você escolher uma cerveja que te entregue características da cerveja, não do adjunto. Sim. Por isso que você usa uma Flanders, você usa uma Gose, você usa uma...
Uma Flanders, Pice, eu acho que...
Sem nenhuma fruta.
É fantástico para eu colocar no drink.
Você usa esse tipo de cerveja, a cerveja por si, sem nenhum adjunto, te contribua com alguma forma. Agora, como vocês falaram, a cerveja com abacaxi, para fazer um coquetel com abacaxi...
Não faz sentido.
Não faz sentido, né?
Exatamente.
É um ingrediente extremamente caro, não faz nenhum sentido. Agora, você pegar uma IPA, uma New England, meter no fogo, aquecer ela, porque ela tem uma carga de lúpulo enorme, ela vai começar a ficar mais amarga, e você usar isso para substituir um bitter... Talvez seja um jogado interessante, um bitter cítrico, sabe?
Vamos fazer uma bregostura.
É entender o produto, né?
Mas assim, será que, por exemplo, eu fico pensando, a gente toma maior cuidado com oxidação, com temperatura, por exemplo, nas New Englands. Aí você vai fazer isso, o aroma dela, que é a graça da New England, vai todo embora na fervura, né? Pra você fazer uma redução dela, por exemplo. Que é diferente do caso que você falou de uma Imperial Stout. Eu nunca testei, eu tô supondo, tá? Antes de qualquer coisa.
Eu acho que assim, numa New England, se você quiser reduzir, realmente vai. Se você quiser aumentar a amargor, por exemplo, para transformar num bitter cítrico, eu posso fazer isso a vácuo, né? Eu posso aquecer ele dentro de um saquinho a vácuo, os aromas vão ter todos contidos lá, e eu só vou mudar as características dela de amargor, por exemplo. Então dá pra fazer, tudo, cara. Tem técnica pra tudo. Oxidação, cara, coquetelaria, a galera tá acostumada a usar ácido cítrico pra manter a oxidação contida. Então, tipo, usar ácido cítrico, usar ácido málico, você tem um monte de formas
de
você
mexer
nos ingredientes pra você controlar isso. Dá pra fazer. Só não tem ninguém fazendo ainda. Eu acho que tá
e
no
às
começo.
Vezes o custo de fazer um processo. Pouco. O custo de fazer um processo desse vai ficar super alto, né?
Eles têm que compensar de alguma outra forma, né? Usar um destilado que custe mais barato. Vejo que usar um destilado que envelheceu 18 anos, que me custa 300 a garrafa, usa um destilado de 50, 60 reais e compensa esse valor, né? Então dá jogo.
Você não acha que dá pra fazer, por exemplo, pra drink assim, colocar... Em vez de pôr a cerveja especificamente, que nem você falou, você fez aquele drink que ia lúpulo, que ia ingredientes de cerveja, mas não ia cerveja, né? Então, se conseguisse trazer pra um drink... Essa experiência aromática, por exemplo, de uma New England, que é um negócio bem explosivo, né, de aroma e diferente, que traz essa complexidade, fazer, por exemplo, às vezes um... Eu não sei como que se chama na parte de coquetelaria, mas sei lá, uma tintura ou alguma coisa com Sim. esses lúpulos. Também, né? Super concentrado desses lúpulos, fazer alguma coisa muito concentrada para usar ele no drink. Você até pode colocar a cerveja no drink ou não, aí não sei, tem que ver se ela vai ter alguma função. Mas trazer essa sensação do lúpulo desse jeito num drink, por exemplo. Isso é feito já? Tem gente fazendo isso, vocês sabem?
Sim, isso eu te digo que tem há muitos anos gente fazendo, cara. Isso é fácil de encontrar, isso não é difícil, não. A grande questão é estabilizar o lúpulo para não gerar aroma de isovalérico, né? Aquele aroma de queijo de lúpulo velho, né? Então o cara no bar tem que fazer a tintura a cada 2-3 dias, mas é super possível, tem um monte de bar que faz. Usar ingredientes de cerveja em coquetelaria é uma coisa que é normal. É normal demais, assim. A maioria dos bons bares de São Paulo, principalmente, você vai encontrar coquetéis que usam ingredientes de cerveja. A questão é usar cerveja pronta de forma inteligente na coquetelaria. Isso não existe.
Não desperdiçar.
Vocês lembram uma vez que eu destilei lúpulo? Que a gente deixei o lúpulo em contato com álcool e redestilei. Ficou legal, né?
Você fez o marrasquino de lúpulo, Shin! Olha!
ficou legal, mas o... Fica mais o cítrico, né? Não, lembra o lúpulo, não lembra...
Você podia ter feito isso com uma casca
de um cítrico,
E ia ser mais barato comprar.
Podia ter fazido uma cidra, tava do mesmo jeito.
É que também vem bastante o aroma do herbal, do lúpulo, né?
Sim, o floral. Gente, ó só, se deixar, nós vamos ficar aqui 3 horas conversando, porque nós estamos sentindo uma falta do boteco. Vocês não têm uma ideia. Nós já vai um, pega outro aqui. Tanto que eu falei aqui antes de começar a gravação, quando passar a pandemia, nós vamos fazer um fim de semana em São Paulo que vai durar uns 4 meses o fim de semana, viu? Pra gente poder matar a saudade que nós estamos, pra gente poder fazer tudo que a gente tá querendo. Então, gente, vamos fazer o seguinte, Técnica, passa lá a régua aqui, chama a trilhazinha de encerramento aqui pra nós. Aqui, ó. Cadê? Muito bem, um episódio do Radiofobia desse nosso mês de março ainda, março de 2021, o ano da desgraça de Nosso Senhor de 2021. Nós estamos aqui. Quero agradecer muito a presença do Luizão. Valeu, Luizão. Primeira vez, que seja a primeira de muitas, hein, velho?
Valeu, obrigado pelo convite. Pode contar comigo aí sempre que quiser.
Quem quiser, vamos deixar link no post e tudo. Você usa mais o quê? Instagram? Onde que é mais fácil de interagir com você nas interwebs?
Instagram, cara. Instagram.
Como é que é lá? Arroba...
Instagram é mais fácil. É arroba LMNascimento.
LMNascimento, link no post pro nosso ouvinte disléxico que não consegue ouvir e escrever ao mesmo tempo. Vai estar o link lá na postagem desse programa. Obrigado, Luizão. Obrigado também ele que é recorrente, segunda vez aqui. Na terceira pode pedir música pra Técnica, viu, meu amigo Shin, diretamente da Gizz.
Aí sim, espero ser convidado mais vezes.
Ô, Shin, a gente
vai
nem...
pedir música e tudo.
Vai pedir com certeza. A gente nem abordou aqui, mas rapidamente... mudanças aí na Gizz, o que aconteceu para melhor, para crescimento?
Ah, tem sim. O que tá pegando? Luizão faz parte disso.
Conta para nós rapidão aqui.
Da última vez que eu falei com vocês, a gente era apenas Gizz Gin, agora a gente tá virando Gizz Destilaria. Agora a gente vai trazer para todo mundo vários tipos de destilados, não só o gin. E também
Os outros lados também teremos agora também?
Todos os lados agora.
Mas, por exemplo, além de gin, teremos o quê? Pode dar algum teaser pra nós? O que, que vai ter?
Tem, a gente já fez teste com vodka, absinto. Estamos fazendo teste essa semana com rum. Caraca. Também com o Moonshine e o White Dog.
Você vai mandar vodka da Gizz pra eu fazer um Bloody Mary com a vodka da Gizz? Assim como eu fiz o Dry Martini com o gin da Gizz. Técnica, cadê o... Aqui pra nós, não?
Lógico. Manda aí pra você provar e dar um feedback.
Aqui, Léo, ó. Você sabe que cada vez que um convidado manda presente pra você, a gente manda menos cerveja, né?
Claro, tá bom. Então cada vez o programa vai durar menos. Então o próximo vai ter 20 minutos de programa. Quanto mais o programa vem, o programa é pra durar uma hora. Dá 1h20, 1h30. Ah, eu vou mandar menos cerveja. Tá bom, então. Alô, vou desligar a
cara. É movido a álcool.
Viu? Encerrando a gravação. Acabou o programa. Assim, ó, é sacanagem, né? Pô, não faz isso, eu já tô trancado aqui na pandemia há 1 ano com 3 filhos. Já tô trancado na pandemia há 1 ano com 3 filhos. Você ainda vai tirar o meu xaropinho? Não tire meu xaropinho. meu charo, meu. Não tire o meu remedinho, não, por favor, Oxim, parabéns, viu? E o Luizão tá o quê? Tá de sócio na empreitada, é isso?
O Luizão é nosso mestre destilador lá na.
Nossa senhora, então nós vamos a fica já prometido
ele que
aqui.
Manja. Ele que manja tudo lá das destilações. Tá
os experimentos.
Então é o seguinte, para mostrar que eu não sou só a carinha bonita desse podcast aqui, o John Calotti já fica aqui, então, a dica para um programa futuro, para a gente trazer aqui o que esses dois alquimistas vão inventar, porque se, pelo papo de hoje, a gente pode ter mais ou menos uma expectativa, é que vem coisas não ortodoxas por aí também. Então, quem sabe no programa futuro, hein?
Sim, sim, com certeza.
Quero só ver.
Nossa ideia é fazer coisa diferente, fazer coisa... brincar aí com fermentação, destilação, tudo.
Excelente. Legal. E eu nem preciso falar que pode usar nós como cobaia, né? Que nós estamos aqui facinho, né? Muito bom, obrigado, Shin. Vida longa, Aguice Destilados. E obrigado diretamente do Covil de los Bandoleros, aquele que está batendo uma lajita delicita, John and Calotito. Valeu, queridos.
Valeu, pessoal. Yes. Muito bom os programas. Foi legal pra caramba conversar com vocês dois, com você, Léo, de novo.
Sim.
E com você, John, não.
Mas... estamos no momento da gravação deste programa aqui, temos... aqui nós temos aqui Cinco Village e Mustacho, que eu recebi aqui recentemente, mas já está rolando no Instagram de Juan Calotto, aquele responsável pela maldição. Conta aí o que é a novidade que está chegando. A maldição
do Imperador Yuma. A gente pegou a nossa querida misterioso caso de Yuma.
Sim.
E se ela fosse um Pokémon, ela acabou de evoluir.
Olha aí. Cara, a arte poderes. Ficou psicodélica, ficou linda, cara. Puta, latinha.
Valeu.
É uma daquelas pra botar na frente da coleção, assim, né?
É misterioso caso de Yuma. Era a visão do povoado de Yuma, do vilarejo.
Sim.
Olhando o Juan Calotto saindo, achando que era um monstro, saindo da loucura dele que ele tava... no poço.
Uhum.
Nesse caso, a gente tá vendo a visão do Juan Calotto, que na realidade o Juan Calotto, depois de comer aquelas frutas, ele achou que ele era um imperador azteca amaldiçoado.
Caraca!
Na lata tá: se beber, não dirige, não cavalgue e não tenha uma viagem megalomaníaca.
Nossa! Mas ela vem com a receita. O que ela vem de diferente da Yuma? Porque...
ela é como se fosse a Yuma imperial. Ela,
caraca,
tipo Carlos Imperial, ela é Yuma Imperial.
Nossa, não.
Viu? Depois vem a Russian
e a Pastry. E depois vem a Pastry Yuma no final. A Pastry Yuma vai ser. A Pastry Yuma vai ser praticamente substituindo uma panacota de frutas vermelhas. Olha aí, tá vendo?
Praticamente.
Tá vendo?
Não, a ideia dela foi assim: a gente falou já da Mango, né? Que é uma Berliner Weiss que a gente fez bem mais alcoólica, bem mais encorpada, que até foge do estilo.
Sim.
E com muita manga. E a gente falou, poxa. A Yuma, se a gente tivesse colocado essa quantidade ignorante de fruta, também ia ficar legal. E ela ficar mais alcoólica e mais encorpada que nem a Mango.
Uhum.
E aí a gente resolveu fazer uma versão tunada da Yuma, que é a La Maldición del Imperador Yuma.
Del Imperador Yuma. Estamos esperando aqui. Siga então lá no Instagram. Cara, eu já vou deixar o link no post pra você ver um videozinho que os meninos postaram no Instagram da Juan Calotto, chacoalhando a Yuma numa tacinha assim, câmera lenta. Aquilo ali deveria ser proibido pelas políticas do Instagram de colocar, porque é sacanagem, velho.
Com uma trilha de saxofone.
Não, sacanagem. Sacanagem da mais alto e está chegando, então aguarde em breve aí, siga @ Juan Calotto para você saber as novidades lá no Instagram também, né? E também o @ Radiofobir, que lá a gente coloca sempre as novidades, tem também a fanpage do... que a gente também não tá usando muito, até porque Facebook tá, né? Nossa, 2004, né?
caiu hoje.
Facebook, né? Então, mas nós estamos lá no Instagram, a gente tá usando bastante também, tem o Instagram da Juan Calotto, tem o Instagram do Radiofobir, se você quiser seguir lá também, @ Léo Radiofobia, eu sempre que eu experimento uma Juan Calotto nova, uma cervejinha nova, e tem também, agora eu vou deixar aqui o jabazinho do AC Pips e Beer Nights, que é o nosso novo podcast que em breve vai estrear aqui na Radiofobia Podcast Network, conversando a respeito de tudo relacionado a bebidinhas E tudo que a gente faz no bar, a gente, vocês já viram, né? A gente não pode ir no boteco, a gente tá substituindo e trazendo tudo pra vida podcastal, né?
Exato.
Tudo
exato.
A gente traz pro podcast aqui.
É o jeito, né?
É o jeito que a gente tem.
É a podosfera alcoólica.
Exatamente. Mas você segura aí, querido ouvinte, obrigado por você nos acompanhar em mais esse episódio do podcast pra quem gosta de cerveja. Lembrando que se você tem menos de 18 anos, você pode ouvir o programa, mas ainda não pode beber. Se você tem mais de 18, você não só pode beber, como pode mandar pra nós também, se você quiser. As bebidinhas tem o endereço lá no post. Se você quiser, manda aqui que vai ser muito bem-vindo. Daqui a duas semanas tem mais. Radiofobia pra você, o podcast pra quem gosta de cerveja. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Abraço na boca e tchau!
Valeu!
Podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.